Palavra de Especialista.
No Palavra de Especialista de hoje, nós estamos conversando com o professor Marcelo Gomes Miguez, que é engenheiro civil e professor da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora, a questão dos locais montanhosos, existe também a velocidade, causa uma violência muito grande, que muitas vezes gera justamente o que nós vemos, que é sair levando tudo, né? Quer dizer, as enxurradas que passam e passam destruindo casas e passam destruindo... O pós-chuva parece que não é tão complicado porque a água realmente ela tende a descer. Mas o durante a chuva é que talvez seja um grande problema, né, professor?
Não, sem dúvida. Mas a gente tem que levar em conta a questão da própria instalação das residências em relação à distância que elas ocupam para o eixo do rio, né? Se respeitadas as faixas marginais de preservação e as distâncias previstas na legislação, você tende a já ter uma minimização dessa situação de risco. Muitas vezes a gente vê casos dramáticos, mas associados a estruturas que estão no lugar errado, que não deveriam estar na beira do rio, na margem do rio. Então, mais uma vez, a gente vai ter um problema de ocupação do solo, de uso do solo. Se eu tenho, por definição, que ter uma área livre próxima ao rio, porque justamente a área de expansão do rio é a área que eu vou usar para que a cheia passe, eu não posso ter construções nessa área. Então, algumas vezes, as situações mais dramáticas são justamente porque as construções se encontram nos locais indevidos. E essas áreas de risco, elas precisam ser mapeadas num projeto que trate dos problemas de drenagem das enchentes de uma cidade. Eu preciso ter o mapeamento das áreas de risco e, para quem estiver instalado em áreas de risco, eu necessariamente preciso trabalhar com a realocação. Existe toda uma discussão social que eu acho que é importante, que precisa ser levada em conta, mas que não devia permear essas áreas de risco. Acho que as áreas de risco precisavam ser realmente livres para que a gente tivesse tranquilidade, até para que as demais soluções possam cumprir o papel que se espera, sem a exposição das pessoas a esse risco, né?
Nós temos uma demanda cada vez maior das cidades por soluções que resolvam o problema do escoamento das pessoas. E isso, obviamente, demanda a construção de grandes vias e mais asfalto e mais asfalto. Por outro lado, nós temos um problema ambiental, que é a questão das águas que se acumulam e acabam não tendo para onde ir com tanta impermeabilização de solo. O senhor acredita que dá para conciliar essas duas coisas?
Dá para conciliar, com certeza. Mas existem estágios diferentes de ocorrência do problema. Numa cidade que está crescendo, com o conhecimento técnico que se tem hoje, com a própria legislação que evoluiu bastante, existe a possibilidade de você planejar o crescimento mantendo áreas verdes, preservando algumas áreas como importantes áreas de valorização ambiental e também de favorecimento da infiltração. Em áreas de menor movimento e áreas privadas internas às casas ou de calçadas, você pode trabalhar com pavimentos permeáveis. É claro que o pavimento permeável ele tem necessidade de uma certa manutenção. Se você tiver problemas com lençol d'água muito alto, ele não vai ser uma solução ideal. Mas ele tem que estar no escopo da solução, juntamente com as demais medidas. E algumas vezes até a própria canalização, para livrar áreas de alagamento mais próximos a foz, são importantes, porque você desatrela os efeitos da cheia. Existem medidas que podem ser tomadas quando a cidade está crescendo, que permitem essa equalização de uma forma, digamos, mais tranquila. O nosso maior problema é quando as cidades estão implantadas, de fato, constituídas, consolidadas, e tiveram uma lógica de crescimento que não se preocupou com essa questão da impermeabilização. E aí, sim, o problema é mais crítico. É mais crítico porque a gente tem dificuldade de desfazer o que já está feito. É muito difícil imaginar que numa cidade constituída e consolidada, você vai desfazer ruas e quarteirões inteiros para resgatar áreas verdes ou permeáveis. Então, aí é que entra um outro conceito que é complementar e que, na verdade, vai ao encontro dessas coisas que a gente está discutindo, que é o das medidas compensatórias. Então, você não vai resgatar a área verde nem a permeabilidade tal como seria desejável, mas vai introduzir estruturas que vão atuar de forma a compensar esses efeitos perdidos. Quanto maior o problema, maior a quantidade de estruturas e maior o tempo que vai ser necessário para readequar a bacia. Então, por exemplo, São Paulo hoje, a gente tem uma situação extremamente grave, a gente vê seguidamente no noticiário sobre enchentes, quer dizer, a cada verão você tem eventos sucessivos numa frequência muito maior do que seria esperada. Enfim, qual é a solução rápida para resolver isso? Não tem solução rápida, é uma solução de largo tempo que vai demandar a implantação provavelmente de vários reservatórios espalhados na malha urbana para que se faça então o desvio dessas águas e o armazenamento delas para evitar que as pessoas se alaguem, né? Muito provavelmente a questão dos reservatórios individuais no nível do lote tem que se propagar largamente pela cidade para que cada um cumpra o seu papel de contribuir com o controle de cheias. Enfim, não é rápido, não tem solução mágica, essa que é a verdade, essa é uma solução de processo. Você tem que mudar a concepção de crescimento, trazer as pessoas a participar desse processo, tem que haver um esclarecimento, uma ação de conscientização. E o esforço seguramente é de longo prazo, porque as medidas terão que ser implantadas de forma distribuída em larga escala, ocupando a malha urbana, e isso seguramente não se faz rápido. O estrago não foi rápido, o processo de crescimento veio gerando o agravamento desse problema ao longo de muitos anos. Portanto, é difícil que se reverta toda a lógica de uma cidade consolidada, toda a inércia que ela já introduziu nessa questão das cheias de uma forma rápida.
Professor, agora, o senhor conhece, então, exemplos que sejam bem-sucedidos nas administrações das nossas cidades no Brasil? O senhor tem visto já casos em que esse processo tem sido revertido ou de cidades menores que têm experimentado um crescimento já dentro dessa lógica de uma sustentabilidade no que diz respeito à gestão das águas pluviais?
Olha, existem várias ações que vêm sendo executadas. A gente tem exemplos em Belo Horizonte, tem exemplos em Porto Alegre, aqui no próprio estado do Rio de Janeiro nós temos alguns exemplos. Mas como esse é um processo de longo prazo, os resultados eles vão acontecendo também paulatinamente. Para falar talvez de um caso mais próximo, porque conheço mais detalhes, nós temos uma ação hoje do estado do Rio de Janeiro sobre as enchentes na Baixada Fluminense, que possivelmente vai modificar a forma com que a Baixada Fluminense funciona em termos hidráulicos. Os rios Iguaçu e Sarapuí são dois rios importantes na Baixada e que sistematicamente geram alagamentos com uma certa frequência grande, até porque a Baixada Fluminense, fazendo jus ao nome, tem cotas muito baixas. Então, é uma área muito plana, muito baixa, sujeita a alagamentos, e que hoje tem um crescimento urbano grande, as pessoas sofrem com alagamentos constantes. Muitas das soluções que foram implantadas foram soluções de dique para proteção contra esses alagamentos desses rios maiores, mas a gente tem um crescimento muito desorganizado, problemas sociais, uma população que realmente é sofrida. E agora, recentemente, acho que há cerca de 3 ou 4 anos atrás, o Estado começou um estudo para revisão do plano diretor desses dois rios, das bacias dos rios Iguaçu e Sarapuí. E, como consequência, foi um trabalho que a universidade realizou, foram propostas uma série de ações que buscavam, basicamente, trabalhar com a adequação da rede de canais existente. Então tinha uma manutenção atrasada de muito tempo, então num primeiro momento foi proposto, digamos, a recuperação da capacidade de descarga existente, mas isso atrelado a uma segunda fase que me parece começa a ser implantada em breve, é algo que já está em fase de contratação, mas uma segunda fase em que se buscava mudar as relações de escoamento, justamente tratando a questão da organização do uso do solo e do resgate de possibilidades de infiltração. Então foi concebida uma proposição com a introdução de parques fluviais lançados basicamente em 3 níveis. Uma concepção de parque que ocupa as margens do rio, cujo objetivo é o de proteção das margens, para evitar que as populações menos favorecidas pudessem vir a ocupar essas áreas em situação de risco. Um outro conjunto de parques, também colocados próximos às margens dos rios, teriam a função de trabalharem como paisagens multifuncionais, ou seja, paisagens urbanas que cumprem a função de parque, de lazer, de paisagismo, mas que também assumem uma função hidráulica de amortecimento de cheias. E uma terceira categoria de parques foi criada com o intuito de preservar áreas ainda verdes e recuperar áreas degradadas, mas desocupadas, no sentido de se favorecer a infiltração nesses locais. Então são áreas maiores, não necessariamente associadas aos rios, não localizadas necessariamente nas margens, mas que pudessem ser trabalhadas para potencializar a infiltração e agregar algum valor ambiental a esses locais. Então, esse trabalho foi feito para essas duas bacias. Foram identificadas também áreas que pudessem ser convertidas em áreas de preservação ambiental, para que elas ganhassem uma proteção adicional, exatamente no intuito de reorganizar os escoamentos e disciplinar a ocupação futura, evitando a ocupação de determinadas áreas estratégicas para a manutenção dos níveis de cheia em patamares aceitáveis. Então, enfim, isso é algo que está em andamento e que houve a participação da universidade nesse processo e que me parece que é um bom exemplo que pode ser citado. Embora ainda com muitas dificuldades, porque os recursos têm uma certa limitação, nem todas as obras são implantadas ao mesmo tempo, mas existe um processo em andamento. E eu acho que essa questão de ter processos em andamento é importante. A gente, quando trata isso como um processo e coloca em marcha, é melhor do que a expectativa de uma grande obra que não vai resolver o problema.
Muito bem. Professor Marcelo Gomes Miguês, professor da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, engenheiro civil, especializado na área de gestão de bacias hidrográficas e gestão das águas pluviais. Professor, foi um prazer conversar com o senhor aqui no Palavra de Especialista e eu espero que possamos ter outros encontros. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigado a vocês também, foi um prazer estar com vocês e, enfim, quando for necessário, posso dar mais esclarecimentos.
E o Palavra de Especialista de hoje fica por aqui. O programa teve produção da Lucélia Cristina, trabalhos técnicos de Jairo Santos, apresentação Edson Júnior.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.